Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Clube do Expurgo. Eu sou o Raim Milé, sou profissional de educação física, treinador, estudante de nutrição, trabalho com atletas e não atletas que buscam melhoria estética do seu corpo. Se você ainda não segue aqui o canal, se inscreve, eu sempre erro esse lado, meu Deus do céu, se inscreve desse lado aqui, clica no botão de se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações quando eu postar algum vídeo. Aqui eu posto muito sobre treinamento, sobre hipertrofia, periodização, enfim, diversos temas que envolvem tudo isso aí, tá certo? Curte esse vídeo se você gostar, comenta, comentários positivos, negativos, não importa, eu quero saber o feedback de vocês. Então, vamos começar esse vídeo de hoje. Hoje é um vídeo de perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba para vocês darem uma passada lá e verem que lá também publico muita coisa sobre treinamento. Abri essa caixinha de perguntas lá no Instagram e peguei 4 das melhores perguntas que foram feitas, tá certo? Eu vou trabalhar elas aqui com vocês hoje. E a primeira pergunta de hoje é do Personal Kaique. Intensidade só depende da carga? Não dá para aumentar a intensidade com cadência? Aquela história de quando você conta uma mentira várias vezes, ela se torna verdade, né? Por muito tempo as pessoas atrelaram o fato da intensidade ser relativo à dor, né? A dor que você está sentindo na musculatura. E eu creio que ele também está atrelando isso, né? Porque reduzir ou aumentar a cadência mudaria a percepção de dor. Intensidade, pessoal, quando eu digo que eu treinei intenso, eu não posso referir isso a um treino que foi dolorido, né? Um treino que ardeu a minha musculatura. O nome disso se chama percepção subjetiva de esforço. Intensidade, ela é relativa à carga. Ponto final. Na musculação, seja treinamento de força para o powerlifting, para o LPO, musculação, intensidade é igual à carga. Ok que eu não vou cobrar que um leigo saiba disso, mas quem trabalha na área e quem trabalha prescrevendo treino tem que ter isso em mente, porque a carga, a intensidade, ela é um fator ali do cálculo de volume de treino, né? Se você utiliza essa fórmula para calcular o volume de treino dos seus clientes. Então você precisa entender que intensidade é igual a carga. Nenhuma outra coisa vai aumentar a intensidade do seu treino. O que vai aumentar é a percepção subjetiva de dor, né? A dificuldade do treino. Então aqueles métodos que as pessoas chamam de métodos intensificadores, que é drop set, bset, gente set, esses bando de set aí da vida, eles não são métodos intensificadores. Só existem basicamente 2 métodos intensificadores, ou seja, métodos que fazem com que você ganhe força, que seria o cluster set e a pirâmide. Todos os outros não, todos os outros promovem mais estresse metabólico e você tem que necessariamente utilizar menos carga. Um exemplo muito simples, oclusão vascular. Oclusão vascular é considerado como uma técnica intensificadora por algumas pessoas, porém, no treino com restrição de fluxo sanguíneo, você necessariamente tem que usar cargas mais baixas. Você não pode utilizar cargas mais altas, porque você está ocluindo a sua, não ocluindo 100%, né? Você está restringindo o fluxo sanguíneo. Isso pode ser danoso. Então, essas técnicas intensificadoras, elas não são técnicas intensificadoras, elas são técnicas que aumentam a dificuldade do treino e aumentam a percepção subjetiva de dor. Intensidade é igual à carga. Eu desafio vocês a pegar qualquer livro de treinamento, lógico que livros bons, né? Livros de bons autores, e olhar lá o cálculo de volume de treino. Vocês vão ver que vai ter um dos produtos lá, é um I. Esse I é relativo à intensidade, que é a quantidade de peso, a quantidade de carga, a quilagem, a tonelagem que esse atleta ou esse praticante está utilizando, tá certo? Então sim, a intensidade ela depende somente da carga. A segunda pergunta é do Euripedes. Tempo de descanso para quem tem 1 hora para treinar, o que priorizar? Bom, estamos no momento ainda de retorno, né, das atividades, da quarentena. Algumas academias já puderam voltar a funcionar, porém com restrições. A principal restrição é 1 hora por pessoa. Eles estão limitando isso para que mais pessoas possam ter acesso à academia, né? E 1 hora é meio que um tempo ok para que você consiga fazer um treino bom. Mas quando a gente tem essa limitação de tempo, eu já expliquei também nas minhas redes sociais que aquela história de que volume de treino e intensidade são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais peso você utiliza, menos séries você tem que fazer, não é bem assim que a coisa funciona, porque a gente tem um descanso no meio. Se você descansa o suficiente, você consegue fazer uma intensidade muito alta e um volume muito alto. Elas não se contrapõem. A não ser quando essa questão ela vem intensidade sendo carga e volume sendo quantidade de repetições ou tempo de execução. Aí a história muda. Mas como a gente na musculação encara o volume como quantidade de séries por músculo por semana, então quando a gente entra com o descanso, a variável do descanso, essa afirmação ela é eliminada. Mas aí a gente tem a restrição de tempo, né? 1 hora para poder treinar. Essa máxima volta a valer, né? Porque a gente tem essa restrição, então quanto mais intensidade, quanto maior a carga, mais descanso eu vou precisar para poder me recuperar e poder fazer uma nova série com a mesma carga. Só que aí, se eu fizer isso com descansos longos, de, por exemplo, 2 minutos e meio a 3 minutos, eu não vou ter um volume tão bacana, né? Talvez eu não tenha, na verdade. Então, o que é que a gente prioriza aí nesse cálculo, né? O que eu indico para vocês é o seguinte: tenham um descanso suficientemente bom, né, entre 1 minuto e meio a 2 minutos, e façam o máximo de volume que vocês conseguirem com isso. Por quê? Um volume de treino, por exemplo, você vai lá treinar peito. Você fazer 20 séries para peito já é um volume de treino bacana, não é um volume baixo não, tá? É um volume de treino já intermediário avançado. Para muitas pessoas já é um volume de treino muito alto, inclusive. Então, se você deu ali um estímulo de 20 séries semanais no treino de peito, vai treinar peito uma vez na semana, deu um estímulo de 20 séries semanais, já está um volume show de bola e você consegue sim fazer esse volume com cargas altas, com descanso alto, em 1 hora, com tranquilidade. Com tranquilidade, sobra até tempo. Peguem essa 1 hora, coloquem um volume de treino entre 1 minuto e meio, 2 minutos ali, que é um tempo de descanso bem bacana, e façam o máximo de volume que der com isso. E aí, o que é que vocês podem fazer também? Vamos dizer, 60% do seu treino fazer focado em intensidade, em carga, descansos altos. O restante do treino você coloca as técnicas que eu falei, as técnicas que são para dificultar o treino. Por quê? Porque você consegue aumentar o volume do treino, né? Por exemplo, um FST7 onde o descanso é 30 segundos. Você consegue aumentar o volume de treino sem perder a eficiência dele. Porque, querendo ou não, o estresse metabólico, né, o acúmulo de metabólitos na musculatura, também é muito importante para a hipertrofia. Então, quando a gente tem essa restrição de tempo, você pode usar ali entre 40% e 20% do seu treino, no finalzinho dele, essas técnicas. Porque aí você consegue aumentar o volume e ter o benefício não só da tensão mecânica, como também do estresse metabólico. E lembrando, esses fatores eles não se dividem assim, tá? Não são coisas separadas. Eles sempre andam juntos. O treino com mais cargas, a gente prioriza mais a tensão mecânica. O treino com menos cargas, mais repetições, mais técnicas, enfim, a gente prioriza mais o estresse metabólico. Então, você pode tanto fazer isso que eu falei, de fazer um treino seco mesmo, de 20 séries ali, 20, 25 séries com descanso bacana de 1 minuto e meio a 2 minutos, progredindo as suas cargas, que já é um tempo bem suficiente para você conseguir descansar. Ou, ali no finalzinho, você descansa mais e no finalzinho do treino você utiliza essas técnicas aí para poder aumentar a dificuldade, aumentar o volume num espaço de tempo menor. A terceira pergunta de hoje é da Simone Cavalcante Fit. Gostaria de saber sobre o uso de cinta modeladora. Funciona ou não? Quem me acompanha há mais tempo lá nas redes sociais sabe qual que é o meu desejo sobre cinta modeladora, né? Eu queria que todas elas queimassem no fogo do inferno. Porém, isso infelizmente não pode acontecer e é uma pena que muitas pessoas indiquem isso sem falar os riscos que a cinta modeladora pode causar. Eu não estou falando, até porque existem empresas disso, não quero nenhuma confusão com elas, mas eu não estou falando que você não deve usar. Na minha visão, tem mais prejuízo do que benefício, tá? Por quê? O que é que a cinta modeladora faz? Primeiramente, ela não ajuda a queimar gordura. Diferente das cintas, por exemplo, que elas têm um poder de aquecimento, ela não aperta, ela só esquenta. Porque tem alguns termogênicos que eles são tópicos mesmo, tá? Então, elas aumentam um pouco ali dessa mobilização desse termogênico. Mas aí já é outro assunto, a gente não vai conversar sobre isso agora. Mas estou falando daquelas cintas que apertam, tipo corselê, sei lá. Enfim, aquele negócio que aperta lá, que depois trouxeram as cintas modeladoras, que é um meio termo entre eles. O que é que ela acontece? A gente tem No nosso centro do nosso corpo, a gente tem como se fosse um cilindro, né? Que é o core. O core tem muitos mais músculos envolvidos, mas isso é uma parte muito importante da nossa musculatura do core, que seria toda a parede abdominal ali. O transverso do abdômen, os oblíquos, enfim. A cinta modeladora, ela vai apertar o centro do seu corpo, né? E vai fazer a função que o seu abdômen deveria fazer. Então, o que é que acontece? Quando a gente quebra um braço, por exemplo, e tem que deixar ele engessado assim, com o cotovelo flexionado. O fato do cotovelo estar flexionado e o bíceps estar contraído, significa que eu estou em contração de fato? Não, porque eu tenho alguma coisa que está me segurando. Então, o bíceps ele está sem tônus, apesar de estar em posição de contração. Acontece a mesma coisa com o seu abdômen. O bíceps acontece o quê? Ele atrofia, né? O abdômen vai atrofiar também. E o que é que acontece com a atrofia? Perde força. Você vai passar o dia inteiro de cinta? Não vai. O único momento que você vai usar a cinta ali seria para sair, para ir para o treino, para dormir, mas vai ter um momento que você vai tirar. E aí quando você tirar e você precisar do seu abdômen, ele não vai estar lá. Você o tempo inteiro está colocando um negócio que faz a função dele. O nosso corpo ele vai poupar energia de todo jeito possível. Então se você tem um negócio que te aperta e faz a função do seu abdômen, seu corpo vai parar de mandar ali algumas sinalizações, seu abdômen vai desligar e vai atrofiar, vai perder força. A mesma coisa que acontece com o bíceps no braço engessado. Quando você tira o gesso, o bíceps está completamente fraco. Algumas pessoas não conseguem nem contrair o braço com o peso do próprio braço, de tão fraco que ele está. Então imagina só o que acontece com o seu abdômen quando você faz isso. E aí vem o quê? Problemas de protrusão abdominal. Quando você retira a cinta, como o abdômen não tem mais força, ele não segura os órgãos internos e seu abdômen vai lá na frente. Então é por isso que eu digo, tem bem menos, é muito mais maléfico do que benéfico. Vai ter um benefício ali momentâneo, porque de fato, por ele estar te apertando, vai de fato modelar, mas é muito momentâneo, é um negócio ali que não vai durar 2 dias. Você tem que ficar usando o tempo inteiro. E eu não acho que esse creme compense. E aí você fala, não posso usar nem para treinar? Mas é exatamente no treino que o seu abdômen precisa estar o máximo de contraído, que você precisa treinar o seu abdômen. Durante o agachamento, durante o levantamento terra, durante um desenvolvimento, é ali que seu abdômen precisa trabalhar. Você está tirando do seu abdômen a principal função dele. Então não faz sentido que você use isso. Mas eu quero ficar com a cintura fina. Tem manobra do bracing, tem LPF, tem dieta que provavelmente você não está fazendo, né? Tá deixando a gordura visceral acumular, tem cardio também. Tem diversas coisas que você pode fazer para poder melhorar tanto a sua silhueta como o volume, né, o diâmetro. Então vamos utilizar essas técnicas que são mais seguras, que ao invés de trazer malefícios, vão trazer somente benefícios para a resistência da parede abdominal. Tá? E esquecer essa história de cinta, porque cinta não vai te trazer um benefício de longo prazo. Né? Vai te trazer um benefício de curtíssimo prazo e mais malefício que qualquer outra coisa. E a quarta pergunta é do Antônio Campos e ele pergunta o seguinte: explica um pouco sobre a creatina e se é mito ou não que ela causa retenção. Creatina para mim é um suplemento que não deveria ser retirado da vida das pessoas que fazem musculação. É para você usar de forma contínua. A creatina, juntamente com a cafeína, são os dois suplementos que mais são estudados pela ciência e são os dois suplementos que mais têm evidências para a performance. Tá? Para o ganho de performance e hipertrofia, queima de gordura, enfim. Para o ganho da performance no geral. São os dois suplementos que a ciência mais afirma. Esse aqui vale a pena, esse aqui presta. Pode comprar que tem resultado. A creatina ela tem um benefício de longo prazo, então você tem que usar de forma crônica, né? Tem que usar sempre. Aquela história, precisa parar um tempo por conta dos rins. Não, isso não existe. Se você bebe uma quantidade de água normal, seus rins não vão ter nenhum problema com isso. Mas falando nesse tocante aqui da questão da retenção, a retenção ela é mito. Qual que é a função da creatina? Uma das funções, né? A creatina ela vai entrar na célula e junto dela ela traz água. Então ela vai deixar o interior da célula hidratado. Ela causa retenção? Sim, dentro da célula. E isso, pessoal, é muito benéfico para a hipertrofia. A célula estar hidratada tem relação direta com a hipertrofia. E aí o que é que acontece? Nosso corpo ele tem um ratio ali de 70-30, ou seja, para cada 1 litro de água, 70%, ou seja, 700 ml, estará dentro da célula e 30%, 300 ml, estará fora da célula. Quando essa água é puxada para dentro da célula, o nosso corpo acaba devolvendo um pouquinho para poder manter esse equilíbrio osmótico. Pode ser que em uma situação onde a pessoa já tenha problemas com retenção, ela sinta um pouquinho mais no começo, mas depois isso é completamente regulável, porque o corpo está sempre nesse equilíbrio osmótico. Então não, a creatina não vai causar retenção em você, você não vai ficar com celulite, não vai ficar inchada, não. Ela causa retenção intracelular. Se você consegue beber a quantidade de água adequada que você precisa beber, todo esse problema de retenção, todo esse mito aí que inventaram, você não vai nem ver, não vai nem passar perto disso. Então pode ficar tranquilo. Então pessoal, se você gostou das respostas, se inscreve no canal, liga o sininho, dá aquela curtida no vídeo, porque isso faz com que eu possa cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês, e vocês não sabem o quanto isso ajuda num canal no YouTube, o simples fato de você se inscrever e curtir, tá? Se você quiser, deixa seu comentário aqui, mostra para seus amigos esse vídeo, porque tem coisas muito interessantes aqui nesse episódio, tá? E é isso aí, espero vocês no próximo episódio, tamo junto!